Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao segundo podcast MotoGP na Sport TV da temporada de 2024. Já tivemos o Grande Prémio do Qatar e arrancamos agora para o segundo Grande Prémio do ano, que para nós é muito especial, o Grande Prémio de Portugal, já no próximo fim de semana. Segundo Grande Prémio da temporada, o do Qatar se calhar levantou mais dúvidas do que aquelas que esclareceu. Volto a contar com o Rui Matias aqui no estúdio. A partir de Braga está o Guto Najaim e um pouco mais a sul, em Portimão precisamente, está o Rui Balmonte, que se juntam também a nós aqui para este podcast. E desta vez vamos começar pela notícia quente dos últimos dias. Era um segredo mal guardado, já se falava nisso, mas foi oficializado assim, um pouco mais cedo do que aquilo que se esperava. O Fermín Aldeguer foi contratado pela Ducati para as temporadas 2025 e 2026, portanto vamos vê-lo numa Ducati no próximo ano em MotoGP, não sabemos ainda que equipa. Mas a Ducati parece ter querido mesmo vencer esta corrida de apanhar este jovem talento que continua em Moto2, portanto este será o último ano de Moto2 para o Fermín Aldeguer. Tem ainda 18 anos, iniciará a próxima temporada de MotoGP com 19 anos, como aconteceu este ano com o Pedro Acosta. E grandes expectativas também para o Fermín Aldeguer no próximo ano.
A Ducati faz aquilo que no futebol costuma-se dizer, não quis deixar, neste caso, o piloto ir a leilão. Antes de mais, boa noite, Vítor, boa noite também ao Rui Belmonte e ao Guto. Antes de mais, infelizmente, começar com uma nota de pesar pela perda do Joaquim Santos, que foi, sem dúvida, um herói do desporto motorizado em geral, sobretudo para nós portugueses, recordista de vitórias no Rally Nacional e que, infelizmente, nos deixa ainda de forma muito, muito precoce. Falando propriamente sobre MotoGP e sobre esta semana energética que estamos aqui, já por nós já estávamos todos certamente no Autódromo Internacional do Algarve, o Rui já
ganhou esta corrida.
Ele sai sempre da pole position, de verdade seja dita. O Fermín Aldeguer, então, como tu dizias, abriu a semana. Talvez uma notícia que já se esperava, inclusive no final da temporada Transata, chegou-se a falar da possibilidade do Aldeguer subir para o MotoGP através da VR46, depois acabou por haver a chamada do Fábio Di Giannantonio. E aqui, no fundo, é isso. É a Ducati não querer deixar um jovem que mostra um talento fenomenal. Talvez o grande rival no futuro, dizem sobretudo os espanhóis, do Pedro Acosta, eles que praticamente cresceram juntos. É interessante também esta chamada do Aldeguer, porque passa a ser o primeiro piloto a passar pelo Mundial, agora o Mundial de MotoE, e a subir até ao Mundial de MotoGP. Fica a questão para onde, sabendo nós que a Ducati tem palavra a dizer em três lugares, dois na equipa oficial, que não são dois, porque entretanto também já temos a renovação do Pecco Bagnaia até 2026, e depois, por norma, fica com a escolha a pender num dos lugares da Pramac. A juntar essa notícia, outra que eu acho interessante e que também acabou por não esta semana, mas já no final da semana Transata, foi o facto do Jorge Martin, através do seu agente, vir a público dizer que se é para continuar na Pramac, a Ducati não conte com ele.
Basicamente foi constatar o óbvio, né?
Exato.
A gente já sabia que ele tinha essa política. Guto, a Ducati assegura assim a contratação de um piloto muito jovem, a Ducati que é o construtor que tem o maior número de motos na grelha de partida, todas elas ocupadas neste momento, e não sabemos quem é que vai sair, mas preferiram para já assegurar, antes que alguém lhes passasse a perna, preferiu assegurar a contratação do Fermín, se bem que, e ninguém lhe nega o talento, mas a verdade é que em termos de resultados, bem, tirando a fase final da temporada passada em Moto2, mas ele teve um percurso um pouco diferente dos outros pilotos que chegam a MotoGP, e apesar do talento que ninguém lhe nega, a verdade é que ainda um ponto de interrogação grande no que diz respeito à categoria rainha.
Amigos, muito boa tarde a todos. Malta, querida, um beijo para todos aí. Olha, o que acontece, eu acho que acima de qualquer outra coisa, é o mercado ser movimentado na segunda etapa da época. Isso é uma coisa inacreditável, porque nós tivemos uma etapa Essa etapa, nomeadamente, foi uma etapa complicada porque choveu no Catar, mudou toda a estrutura que nós estaríamos dispostos a ver, e de repente nós tivemos o campeonato a começar, que eu quero dizer, de forma normal, porque o Algarve tende a ter sol, a não ter vento, a não ter nenhum tipo de problema. Então, isso, nomeadamente, quando nós vemos essa questão, já é o campeonato já começa de uma maneira diferente. Aí, de repente, na segunda semana, a partir do momento que nós temos o campeonato começado pelo Catar, aparece-me a figura do Aldeguer assinando com a Ducati. Muito bem, acho muito bom. Acho que o mercado começa a aquecer, porque nós temos 22 pilotos no grid e dos 22, 18 acabam este ano. Ou seja, 18 pilotos vão terminar este ano. Então, aqui, se nós formos pensar aqui, pela minha cábula que eu tenho aqui toda anotada, nós temos Martin, Bezzek, Morbidelli, quem mais aqui que eu pus aqui? Alex Marques, Didier Antônio e Mark Marques. São esses os pilotos que sairiam para a entrada do Aldeguer, do Fermín Aldeguer. O Mark Marques não vai sair, gente.
Mas atenção que a Ducati não tem mão em todos os lugares que tem moto Ducati. Isso é
Ah,
importante
claro que
ressalvar.
tem. Claro que tem, Rui. Claro que tem, Rui. Claro que tem. Na hora que eles tiverem que mexer, eles mexem e acabou.
Sim, até
Você acha
porque.
que na Gresini, você acha que na Gresini eles não vão mexer? Eles mexem. Se tiver que mexer, eles mexem. Você acha que a Ducati, quando contratou o Mark Marques para ir para a Gresini, que a Ducati não teve dedo nisso? Só a Gresini? Claro que não. Eles vão mexer. Eles vão mexer porque eles mandam no campeonato nesse momento. Mandam no campeonato. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, a gente até vai entrar numa outra questão aqui durante o podcast. Nem sei se vai ser abordado, mas eu já estou aqui a avisar, e aí vocês podem abordar ou não, se quiserem, que é a entrada da BMW em 2027, que é uma outra equipa que tem vontade de entrar e mudou agora o CEO e tal. Então, quer dizer, quando tem esse tipo de coisa, o cara que está lá em cima, ele mexe os pauzinhos, ele vai fazendo as coisas e de repente, puf, pumba. Ah, não, o Mark Marques está aqui. Pô, o Mark Marques aceitou um salário um terço menor do que ele ganhava na Honda para ele poder mudar de equipa e ser mais competitivo. Então, quer dizer, vão mexer, não tem alternativa, vão mexer. Só acho que não vão mexer no Marques. Aliás, eu acho que o Marques até nem vai ficar. Eu acho que o Marques vai acabar indo para a KTM. Mas aí a gente conversa para mais à frente. Desculpa, me alonguei aqui. Desculpa, desculpa lá.
Pegando naquilo que o Guto disse, Rui Belmonte, quem é que poderá estar de patins prestes a serem calçados para 2025 na Ducati?
Ui, tantos,
Isto falando só
tantos.
na subida do Aldeguer.
Para já, 18 podem estar de patins, calçadinhos, só falta atar os atacadores para seguirem. Mas em relação ao Aldeguer, e eu tenho lido muita coisa, o Aldeguer, que não é piloto para MotoGP, que não é piloto para isto, não tem palmarés, não tem não sei quê. E o Fábio Quartararo, o que é que tinha quando foi para a MotoGP? Uma vitória e meia, porque foi desclassificado da segunda vitória e chegou à MotoGP, o que é que fez? Foi campeão do mundo. Portanto, é completamente ridículo dizermos que o Fermín Aldeguer não tem palmarés para ir para a MotoGP. Tem palmarés para ir para a MotoGP, tem vitórias, tem resultados, tem pilotagem, tem cabeça, é um piloto que merece estar em MotoGP. Como tantos outros, é verdade. Mas merece. Para mim, por exemplo, tem muito mais palmarés quando olhamos do que um Aaron Canete que está sempre a cair quando chega a hora da verdade. E o Fermín Aldeguer, com uma Bosco Escuro, que é uma moto que não tem o desenvolvimento da Scalex, com uma equipa muito caseira, uma equipa cheia de coração, a equipa da Bosco Escuro e cheia de experiência de corridas, mas ele próprio consegue transmitir essa segurança a uma Ducati. Se a Ducati manda no campeonato, claro que manda. O Guto só se esqueceu que foi da outra parte que manda no campeonato, que se chama Dorna. porque nada acontece no MotoGP sem a aprovação da Dorna, desde as equipas de Moto3 até às equipas de MotoGP. Eu acho, e tenho a certeza absoluta quase, que tal como o Guto, o Marco Marques vai para a KTM, até porque já estão a fazer a caminho ao Jack Miller, e o Jack Miller ou dá corda aos chinelos, e em vez de chinelos começa a andar de patins, se não, vai brincar com o Bobcat para a Austrália outra vez, ou vai para o Mundial de Superbikes. O Franco Morbidelli também poderá ter um lugar em perigo, isto regressando um bocadinho ao Fermín Aldeguer, para onde é que ele vai? Eu acho que ele vai para a prima, para a MAC. O Enea Bastianini poderá não estar seguro na equipa oficial, e se o Jorge Martin não for promovido a piloto oficial no próximo ano, garantidamente que ele muda para a Honda. Ele já falou com a Honda já falou com ele, portanto o caldinho pode estar a ser feito dessa maneira. Agora que vamos ter uma mega silly season de loucos, isso vamos, já começou no Qatar, com o anunciar da continuidade do Pecco, porque a Ducati está a querer ficar já com todas as peças no tabuleiro que lhe interessa. O primeiro, o Pecco, naturalmente, e para isso a Ducati reduziu o salário dos outros pilotos para poder pagar 7 milhões ao Pecco, eventualmente 10 se ele for campeão do mundo, são os números que saíram cá para fora, são verdade ou mentira, são os que saíram cá para fora, são esses que para já, entre aspas, são válidos. O Jorge Martin será um dos pilotos que vê o salário reduzido, o Enea também, e todos aqueles que entrem no seio da esfera Ducati. Existe a possibilidade da equipa de Valentino Rossi também se mudar para a Yamaha, ou no ano que vem, ou no ano seguinte, veremos se isso vai acontecer ou não, ou será só a quando da mudança dos regulamentos, mas também, como o Guto disse, poderá entrar um novo player no mercado, no MotoGP, que se chama BMW, com os bolsos carregados de dinheiro, que é uma marca que vende e tem dinheiro para estar no Campeonato do Mundo de MotoGP, ao invés, por exemplo, de estar na Superbike, e isso obviamente que é atrativo também para muitos pilotos, e a Ducati quer ficar já com os seus ativos principais, ou aqueles que pensa ser os seus principais ativos garantidos para que não tenha surpresas. Temos o lado negro da moeda, o que está a acontecer com a KTM neste momento e que a KTM está a conseguir mais ou menos esconder, mas toda a gente já vai sabendo. A KTM não está tão bem, entre aspas, financeiramente como muita gente pensa, está a tirar dinheiro das envolvências que tem noutras áreas, nomeadamente o Rally Ride, o Motocross, o Enduro. Ainda hoje anunciou que o Toby Price não fica com eles no Rally Ride, e está a canalizar tudo para a MotoGP. E ao canalizar tudo para a MotoGP, a KTM quer também quem? O Marco Marques. E a Red Bull, e a KTM. O Marco Marques não foi de mãos a abanar para a Gresini, como é lógico. Poderá estar um ano para perceber se está a funcionar, se não está. A KTM não querer arriscar. Mas o mais certo, quase certeza, é ele ir para a KTM, seja de vermelho, seja de laranja. Pedro Acosta, Marco Marques, é um dream team neste momento. É a loucura do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de retorno mediático, e isso a KTM vai apostar muito e bem. Mas acho que esta época vai ser não só uma época intensa nas pistas, é verdade, mas vai ser também uma época louca, louca, louca para os managers no paddock, que vão ter que andar a correr de um lado para o outro, feito baratas tontas, à procura de um lugar para os seus pilotos, porque a concorrência de Moto2 também vai chegar, porque há mais pilotos interessados em subir.
Claro, o WhatsApp até vai fumegar ao longo do ano. E já o tínhamos dito anteriormente, que a Silly Season este ano ia começar muito mais cedo, ia ser muito mais intensa, e aqui está a prova com este anúncio da contratação do Fermín Aldeguer por parte da Ducati, sem sabermos exatamente para onde vai ainda. Mas também, como o Guto dizia, o Fermín tem contrato até 2026, e há outros 4 pilotos que têm contrato para lá de 2024, ou seja, no final deste ano, dos pilotos da grelha de partida, há 18 que terminam o seu atual contrato com as suas respectivas equipas e ou construtores. Portanto, até agora falámos apenas na dança das cadeiras no seio da Ducati, o Rui Balmonte abordou ali também a questão da KTM, mas a verdade é que vamos muito certamente ter danças das cadeiras. Se calhar que nós nem imaginamos.
Posso dar um quinto piloto para adicionares a essa lista? E esta posso dar já à vontade. Fábio Di Giannantonio já renovou com o VR46. Portanto, é mais uma carta fora do baralho. E aquilo que o Rui disse, porque até hoje a box VR46, que gosta sempre de mandar umas larachas nas redes sociais, meteu uma foto com uma Yamaha, sendo que uma das promessas que foi feita na renovação do Fábio é que pelo menos na próxima temporada a Ducati vai se manter na equipa da VR46. Posto isto, continuam alguns pilotos sem contrato.
Exato, depois de 2024, não. Portanto...
Eu estava a ouvir com muita atenção aquilo que o Rui ia dizendo, porque para além de ser uma silly season que vai ser de dar ao pedal, acaba por ser uma silly season onde as próprias fábricas não estão confortáveis, exceto a Ducati, claro, porque temos a KTM, como o Rui disse bem, na corda bamba com o Miller, a ver um Pedro Acosta também a ganhar ritmo, e outra coisa que podia-se ter para apimentar ainda mais o sonho da Dream Team, Marc Márquez e Pedro Acosta, é que a MV Agusta e a KTM cada vez estão mais juntas. A KTM,
sim, aliás,
comprou mais.
A KTM tem agora uma cota maioritária. Exatamente. Na MV Agusta. Pronto, portanto, quem manda agora na MV Agusta é o Peter Mobility.
Eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que vendia muito mais no MotoGP uma MV, quer para a Dorna, quer para o próprio grupo, do que propriamente ter a KTM. Mas isto é apenas uma opinião. Então, se a dupla for Pedro Acosta e Marco Márquez, então aí seria maravilhoso. Eu não concordo tanto com a questão do Marco Márquez sair já da Ducati em 2024, no final desta temporada, por um motivo. A acontecer, eu acho que é só se o Márquez for campeão. E porquê? Porque eu acredito que o objetivo dele, se for campeão com a Ducati, é tentar ir atrás dos três títulos com três marcas diferentes. E aí a KTM pode ser um bom ponto de partida para tentar isso. No caso de não conseguir, mas sentir que fica perto... Eu não vejo o Márquez a abdicar de uma moto que quase lhe dá um título por uma moto que vai ser outra incógnita, tal como ele passou esta temporada. Apesar de tudo, a Ducati para ele não deixa de ser uma incógnita. Depois temos os problemas nipónicos que continuam a dar que falar. A Honda e a Yamaha continuam com problemas. O Mirin desta semana disse que, sendo que os problemas na moto estão os mesmos, efetivamente a moto está mais rápida. Mas os problemas mantêm-se. E eu não sei até que ponto é que o Mir quer continuar mais uma época a comer terreno na Honda, a tentar puxar a moto para a frente. Ao contrário do Rui, eu acabo por estar um pouco mais inclinado com a ida do Jorge Martin para a Yamaha do que propriamente para a Honda. Mas isto agora, lá está, são só suposições. Mas acima de tudo, a Honda e a Yamaha, mais uma vez focando nestas duas, precisam de encontrar guias, encontrar alguém que os guie num caminho. A Honda apostou num cavalo chamado Luca Marini, que talvez não tenha a experiência necessária para ser o piloto porta-estandarte da marca, neste caso da Honda. Não sei até que ponto é que o Fábio Quartararo ainda está com paciência para aguentar mais um ou dois anos da Yamaha, não conseguir mostrar mais do que aquilo que tem mostrado.
Mas isso levanta outra questão, e voltamos aos lugares que vão ficar.
O Fábio vai-se embora.
Claro! Claro que eu também acho,
atenção, ainda estamos no mar das posições. Exato. Mas aí
o Fábio já não pode ver aquela moto à frente.
Ele tem ojeriza, ele olha para aquilo ali, ele faz assim, ó.
Exato, mas era uma questão que eu ia colocar em cima da mesa para a vossa consideração, que é, eu creio que nesta altura ninguém tem o desejo fortíssimo de se mudar para uma Yamaha ou para uma Honda.
Não sei se será por dinheiro, Rui. Eu acho que mesmo a questão de poderes representar uma marca, pilotos que nunca representaram
oficial. O Luca Marini, repara o estado, por exemplo, da Honda.
Verdade.
O Luca Marini fez a pole position no Grande Prémio do Qatar no ano passado, em novembro. Uhum. Este ano foi mais de um segundo mais lento e saiu do penúltimo lugar da grelha. Portanto, ele deve estar a pensar o que é que eu fui fazer, não é?
Neste caso é Power of
Nightmares. Pilotos como estes, eles realmente eles querem. Esses pilotos querem. O Luca Marini, com todo o respeito.
Exato.
Ao Luca Marini. O Luca Marini é o filho da mãe do Rossi. Desculpa lá. É o filho da mãe do Rossi.
Sim, mas a questão é esta, Guto. Neste momento, as equipas, mesmo sendo equipas oficiais, equipas de fábrica, com todo o historial que têm, Honda e Yamaha, a verdade é que neste momento não são lugares muito apetecíveis.
Mas a Honda...
É o que eu estou a dizer. Esses pilotos querem, e esses pilotos, mesmo ganhando um pouco mais, um bocado, não é nada de... que salário maravilhoso, até porque pela crise ninguém está ganhando. Agora, chega o próprio Marc Márquez, como eu disse na entrada anterior, já aceitou ganhar menos. O Pecco foi aumentado um pouco porque está bicampeão. Então, quer dizer, esses pilotos, Pecco Bagnaia, Marc Marques, vou até um pouco além, o próprio Brad Binder, o Jorge Martin, talvez, vai a Honda, mas vai como você, como tu disseste agora, o Vitor, vai pelo dinheiro, porque sabe, nesse ponto, sabe que não tem condições. Agora, uns outros pilotos que já saíram, como é o caso do Quartararo, que ainda está ali, ou do Marques que já saiu, esses pilotos não querem. Querem mais, porque sabem que não é competitivo o suficiente neste momento. Pode ser que daqui a um ano, ou dois, duas épocas, ou qualquer coisa do gênero, que melhore. Ninguém está dizendo que não vai melhorar, mas melhorou, todo mundo. É muito volátil. A MotoGP é muito volátil hoje em dia.
Sim,
Então,
e ainda
o
por cima.
tempo que existia antigamente da Ducati para poder chegar, não existe mais. Esse tempo não vai mais existir. A Ducati demorou mais de 10 anos para poder chegar onde ela queria chegar. Agora que ela chegou, as outras chegam muito mais rápido do que ela.
Depois
Então isso não vai acontecer.
temos outra condicionante, que é o facto, e já falámos disso aqui várias vezes, os regulamentos vão mudar radicalmente de 2026 para 2027. E, portanto, também ficamos aqui na dúvida qual será o investimento destas marcas que têm agora o benefício das concessões, Honda e Yamaha,
Claro.
em investir muito numa moto que vai durar 2 anos.
E
Portanto, e só serve até 2026, porque as motos muito provavelmente vão ter motores mais pequenos, 850 centímetros cúbicos,
Menos
é a
aerodinâmica,
capacidade que se
menos
fala agora,
eletrónica.
menos apenas aerodinâmicas, menos. Portanto, é um investimento
Ou
que.
seja, mais ao gosto dos japoneses.
Sim, mas também não lhes dá grande incentivo para investir muito em 2025 e 2026, porque
O
é
único
um investimento a prazo. Sabem que depois têm que fazer uma moto nova, completamente nova.
incentivo que eu acho que a Honda e a Yamaha conseguem oferecer a um piloto, e era aí que eu queria chegar, e por isso deixar de parte pilotos que já passaram por equipas de marca, é ter ideia do peso que é, sobretudo a Honda, mas também a Yamaha, dentro do Mundial de MotoGP, é ter plena consciência que, se passarmos isto para os carros, a Honda é, com a devida distância, não deixa de ser a Ferrari do MotoGP, a equipa mais emblemática, a equipa onde os pilotos querem estar, a equipa que todos nós sabemos que este ano pode estar a pior moto possível, mas para o ano, por obra e graça do Espírito Santo, podem aparecer com uma moto completamente vencedora, completamente revolucionária. E isso sim é o grande apetite que a Honda consegue oferecer aos pilotos, que eu pessoalmente acho que nenhuma outra marca consegue. Por isso é que eu fiz questão de frisar, os únicos pilotos que eu vejo a terem vontade de poderem ir por este caminho são pilotos que nunca passaram por uma equipa de fábrica, como o Luca Marini nunca tinha passado por uma equipa de fábrica e viu ali uma janela de oportunidade. Mesmo a janela de oportunidade que nós aqui ainda há meses estávamos a dizer que poderia existir para o Miguel Oliveira. E nessa altura, todos nós praticamente fomos unânimes que seria uma boa opção para o Miguel, dado também a equipa onde estava, na altura, esta passagem para uma equipa de fábrica, de poder levar a Honda para a frente, poder renovar a Honda, de poder ser uma voz ativa dentro da Honda. E este ano, mais uma vez, parece que tal não acontece dentro da Honda. Não tem nenhum piloto desse calibre. Por isso,
Ô Rui,
sim.
eu te faço uma pergunta, desculpa te interromper.
Ora,
Aí
é
eu
essa.
só para completar o seu raciocínio. Se por acaso nós tivéssemos um piloto, por exemplo, o próprio Luca Marini, não vamos nem pôr o Miguel, porque o Miguel acabou que não foi. Mas vamos
Mas e se
pôr
o
o
Miguel
Luca
for para
Marini.
2025, por exemplo?
Sim, pois, é exatamente
Não
isso.
seria uma boa opção para o Miguel? A Honda?
Seria? Não, seria. A minha pergunta é a seguinte: valeria a pena um piloto? Então, tudo bem, vamos falar do Miguel. Valeria a pena um piloto como o Miguel ir até a Honda, sabendo que a partir de 2026 nós teríamos uma mudança no regulamento ao ponto de beneficiar os japoneses, as equipas japonesas? Eu digo o seguinte, nomeadamente: meu contrato a partir de agora é de 2024 e 2027.
Exatamente, concordo
Vamos fazer
plenamente e assim
3 anos,
por baixo.
porque aí eu vou pegar essa equipa com o novo regulamento. Eu vou trabalhar junto com ela e vou pegar. Essa é a pergunta.
Guto, assino por baixo e digo mais: qualquer que seja o piloto que opte por ficar com a Honda e até mesmo com a Yamaha, não pode pedir menos do que isso. Tem que garantir que o trabalho que vai fazer em 2025 e em 2026 tem que compensar em 2027. São 2 anos onde há uma consciência dentro do pelotão que vão ser anos atirados, entre aspas, para o lixo. Vão ser anos de aprendizagem, anos de
É isso?
desenvolvimento, anos a preparar tudo aquilo que poderá ser 2027. Tal como o Luca Marini, o ano passado, assinou por 2024 e 2025, qualquer que seja o piloto tem que ter a noção e a consciência que, para apostar pelo caminho da Honda, mas também da Yamaha, é para ficar até 2027. E se forem as próprias marcas que não conseguem compreender isso, e nós ou aqui falando por mim, eu não sou ninguém para falar pelas marcas porque eles percebem milhões de vezes mais do que eu, mas seria um erro tremendo qualquer marca não ficar com um piloto para 2027, dada a mudança dos regulamentos, no caso da Honda ou da Yamaha, onde há incertezas de tudo, até de quantos quilómetros por hora é que vão dar em Portimão, por exemplo, neste momento.
Perfeito. Exato. Falando
eu acho que é o maior erro para qualquer marca ficar com um piloto do MotoGP atual neste momento a pensar em 2027. Claro. Os pilotos de Moto2 vão andar bem com as motos pequenas, com os motores pequenos. Esses é que vão trazer bagagem quando chegarmos a 2027. E é isso que a Ducati está a procurar com o Aldeguer, dar-lhe 2 anos de MotoGP com uma moto grande, quando baixarem de novo para uma 8,5, o que seja, com uma cilindrada muito próxima de Moto2, o Aldeguer vai ser explosivo. E essa altura vai ser qual? A altura em que ele tem a renovação, mais 2 anos e eventualmente subir para a equipa oficial. Neste momento, apostar numa Honda ou numa Yamaha é a pior coisa que um piloto pode fazer. É para se queimar. O Fábio, neste momento, não existe. É um piloto com potencial que lhe valeu um título mundial. O Franco Morbidelli deixou de existir. O Luca Marini, para mim, foi para a Honda pelo dinheiro. Não foi por outra opção. E por não ter mais para onde ir, porque a Ducati queria mexer ali um bocadinho o xadrez das equipas. E agora o próximo poderá ser o Marco Bezzecchi, que já disse que não consegue andar com esta moto, e a Ducati vai mastigar ali um bocadinho os pilotos. Temos que olhar para o que a KTM está a fazer. A nova KTM RC8, que recentemente vimos o Jack Miller e o Brad Binder a divertirem-se numa pista, ali é que está o futuro, e a KTM já o está a fazer. E quando chegar a hora de buscar motores pequenos, como é esse motor da RC8, que é uma super desportiva da KTM, que muita gente não olha para ela, mas essa moto tem muita tecnologia já, a KTM vai estar na linha da frente e quem estiver distraído vai demorar muito para conseguir reagir.
Então, sim, e para baralhar um bocadinho as contas, e vocês já mencionaram isso, a eventual chegada da BMW, o que era uma impossibilidade até há bem pouco tempo, mas como um de vocês referiu, o CEO da BMW mudou, um pouco inesperadamente, porque não estava programada esta mudança do CEO da BMW Motorrad, e com uma nova cara à frente das motos na marca alemã, parece haver então essa possibilidade que antes estava completamente fora da mesa e poderá vir baralhar também um pouco as contas.
Vamos ser sinceros.
Para já, a acontecer.
Mas isso vai depender muito, Vitor. Vai depender muito também, Vitor, da equipa técnica que estiver com a BMW. Nós sabemos bem qual é um dos grandes problemas da BMW do Mundial de Superbike. É não quem está a chegar à equipa. É mais do que conhecido, porque a BMW tem enterrado dinheiro naquela equipa, tem enterrado meios, tem feito tudo. Mas
a verdade é que...
Há algo que não sai. E sim, isso mas... é a equipa técnica. E para mim também é o que está a acontecer com a Honda. A Honda tem que tirar o Alberto Puig dali. Há muito
sim, mas
tempo.
Não sei se concordas comigo.
Rui, tu estás a tocar na ferida. Tu estás a tocar na ferida.
E agora o Guto vai pôr sal.
O Rui quer finalizar o Alberto Puig. Se fosse jiu-jitsu, ou judô, seria ippon. Já seria a pontuação máxima, é costas no chão, acabou. Mas o que eu te pergunto, Rui, em cima do que eu perguntei ao Rui Matias. E tá bem, aí o piloto fez o contrato 2025. Pegamos aí um piloto que subiu da Moto 2. Não vamos falar do Aldeguer, vou viajar.
Alonso Lopes.
Moreira, o brasileiro. Tem a condição. Não teria que fazer um contrato longo justamente para passar por esse calvário? Para quando chegar na coisa... Porque como tu dizes, assim, parece que o piloto tem que passar pelo calvário e depois que se dane, saiu dali, vai para outro lugar... E passou pelo calvário e nada aconteceu. Então, assim, não vamos nem falar do Quartararo, porque o Quartararo já está no calvário há algum tempo. Mas, sim, assim, algum piloto que vá para lá, vá para a Yamaha. Aí Diogo Moreira foi para a Yamaha, está na Moto 2, foi para a Yamaha. Contrato dele 2025. 2025 até 2027. 2 anos de contrato. Vai passar por essa aprovação de 1 ano no ostracismo para chegar entre 2026 e 2027 com novas regras, com a moto menor, com menos potência, mas ao mesmo tempo que ajude as japonesas, que a gente sabe que vai ajudar, pronto. Pimba.
Mas quem é que te garante que depois a Honda e a Yamaha vão ser competitivas como estrutura de equipa?
Não tem garantia, não concordo contigo, não tem.
Mas isso não
tem
há garantia
garantia
também da Ducati, não há
mas exato, a priori nenhuma. Nós achamos...
Eu acho que o belíssimo
das mudanças de regulamento, sobretudo,
é que vão os construtores todos começar do zero, exato. Portanto, com motos novas e poderá aqui baralhar. Mas ainda pegando um pouco na conversa do Rui Balmonte há pouco, não sei se concordas, Rui, que na verdade a presença da BMW na competição de velocidade tem sido um pouco errática. Porque eles, a dada altura, apostaram muito nas superbikes, depois desistiram, deixaram de ter equipa oficial e apostaram muito em campeonatos nacionais e em apoiar os anónimos que queriam correr com um programa muito completo de apoio a esses pilotos. Depois regressaram outra vez à superbike. Nunca se falava em MotoGP, era uma questão que nem sequer estava em cima da mesa. E agora fala-se, ou seja, a BMW tem tido assim uma política um pouco inconsistente ou errática mesmo, no que diz respeito à velocidade.
Mas neste momento tem uma janela aberta que se chama os japoneses de costas voltadas para as superdesportivas. A Suzuki deixou de ter a SXR1000.
A R1 acabou,
vai existir só para a pista, portanto vão existir.
Mas é 1000RR.
Todo o mundo. A Honda continua a fazer ainda a CBR1000, que apresentou até aqui na passada semana no Autódromo a versão 2024. Que é a única, juntamente com a Kawasaki, que tem uma moto velha. A Kawasaki é uma moto já com anos em 10 cima.
10 anos certinhos este ano.
Vai melhorando apenas detalhes, portanto não é uma moto realmente super desportiva atual, como acontece, por exemplo, com a Ducati. A Ducati é a única marca que está em MotoGP neste momento que faz dinheiro com o MotoGP, que vende à segunda-feira aquilo com que ganha, entre aspas, ao domingo. É uma marca com lucros cada vez maiores, com popularidade e o objeto de desejo cada vez maior, e é a única que está a conseguir transferir isso. Há aqui algo que tem que se passar, que é uma mudança se calhar também do paradigma do marketing, porque vemos que o MotoGP não tem novos patrocinadores, exceção feita à Pertamina este ano, que está com o Valentino Rossi, não aparece mais nada, são os patrocinadores do costume, e as marcas têm que se reinventar. Se a solução é reduzir a cilindrada, talvez, eu acho que há muito mais para fazer, e como estou um bocadinho do lado de trás também no caso do Grande Prémio de Portugal, a Dorna tem que se reinventar. A Dorna, neste momento, é um bando de velhos que não percebe para nada de marketing.
150% no Rui.
Se um dia quiserem fazer um podcast sobre aquilo que a Dorna não deixa um promotor local fazer, dá para um ou dois e é assustador. Assustador. Eu adorava que a Fórmula 1 entrasse no MotoGP para, pelo menos em termos de marketing, de funcionamento, as coisas serem muito melhores. E o reflexo é esse mesmo. E as marcas vão começar a virar costas ao MotoGP dentro em breve, porque também não têm vendas de motas. As vendas de motas estão a baixar um pouco por todo o mundo, ao contrário do que muita gente pensa. Não estão a crescer, não estão estáveis, antes pelo contrário. E as marcas, quando têm que cortar, cortam onde? No marketing e na competição. E o MotoGP tem que se reinventar, porque vemos as marcas como a BMW, que tem motos e carros, a ir para outros campeonatos nos automóveis, que gasta muito mais, 20, 30, 40, 50 vezes mais do que gasta na Superbike, mas ali é atrativo estar. Temos as equipas de Fórmula 1, marcas e equipas de Fórmula 1 a serem recusadas na Fórmula 1, mas existe desejo de mais equipas estarem. E no MotoGP andamos aqui à conta da Ducati há quantos anos? 8 Ducati. Epá, se eu gosto, se as corridas forem boas, eu gosto de boas corridas, como é lógico. Agora, preferia ter uma BMW, preferia ter uma Kawasaki, preferia ter uma MV Agusta, como o Rui estava a dizer, até por todo o carisma de marca. Preferia ter. Agora, não quero ter é uma MV Agusta, que é uma KTM, que é uma gás-gás. Não quero ter marcas que é mais do mesmo. Quero ter marcas. E, neste momento, o MotoGP não é atrativo para as marcas. Inclusivemente, a BMW, ao que sei, pondera deixar de ser o safety car do MotoGP.
E a BMW entra nas 8 horas de Suzuka e na Endurance, quer dizer, dentro da Endurance, nas 8 horas de Suzuka. Imagina quanto que não é para gastar dentro da Endurance durante todo um ano, comparativamente falando, a MotoGP.
Claro.
Eu já há algum tempo que andava à espera que alguém deixasse o gancho da Dorna e da... Bem, não quero dizer velha escola, mas até porque já era um tema.
Solta que, o seu coraçãozinho. Podíamos...
Não. É só porque é um tema que já, como o Rui disse bem, que já podíamos ter abordado, mas infelizmente o tempo também não é muito, que é a questão da possível venda da Dorna. Porque, pá, para bem do desporto, sim. Está estagnado.
Depende de quem comprar.
Não, verdade. Fala-se muito da Liberty. Infelizmente, sim, a União Europeia não permite que a Liberty tome conta da Liberty. Não que eles possam abrir uma empresa e adquirir.
Há uns anos,
na altura do Max Mosley,
os dois campeonatos só estiveram na mesma, só não estiveram porque as regras da União Europeia não permitiam.
Mas o que o Rui acaba de dizer é um resumo perfeito do porquê de motas não entrarem ou de marcas não entrarem. E quem é que quer entrar no MotoGP com este atual formato? Tal como há uns anos, quem é que ia entrar na Fórmula 1 para perder dinheiro? Hoje em dia a Fórmula 1, ainda hoje, à hora do almoço, durante o podcast também da Sport TV, o Grelha de Partida, o Pedro Nascimento chamava a atenção disso. Neste momento temos 5 equipas a fazerem dinheiro, lucro, só com as equipas de Fórmula 1, que era uma coisa impensável. Haviam duas coisas para um bilionário ficar milionário. Ou tinha uma empresa aérea ou tinha uma equipa de Fórmula 1. E hoje em dia é exatamente o contrário. E quando é que isso vai chegar ao MotoGP? Quando é que vamos ter o próprio promotor, primeiro, a dar liberdades aos promotores de evento, porque é muito giro, e eu não sei de longe aquilo que o Rui estava a falar, mas eu acho que deve ser incrível um promotor pagar aos 10, 20, 30, seja lá quantos milhões forem, e depois estar de mãos atadas porque não pode fazer nada para lucrar com o evento. Eu acho que deve ser fantástico, e aqui dou muito valor ao Rui, porque mesmo em conversas connosco, dá para perceber que o Autódromo Internacional do Algarve, com ele, tem que andar às rodas e voltas para tentar, de alguma maneira, dar alegria ao público. Depois vemos grandes prémios onde parece que tudo é permitido e mais alguma coisa, e isto já fugindo aqui... Exato, e isto aqui já fugindo um bocadinho até das marcas, mas até da experiência para o público, porque assim, se a experiência para o público não for boa... O público não vai aos eventos, o público não vai aos eventos, não há receita de bilheteira. E qual é que é o circuito, sem ser os Qatars, os Bahrains, as Arábias Sauditas desta vida, quer receber um grande prémio para não ter lucro nenhum, para... Não há vontade, mesmo depois, por parte dos promotores, não há vontade. A nível comercial, está completamente ultrapassado o modelo da Dorna. A nível social, nas redes sociais, em tudo, está completamente ultrapassado. Oh, Rui, olha, obrigado pelo que ainda consegues fazer.
Isso não é, desculpa interromper, isso não é uma questão de idade. Isso é uma questão de se reinventar.
Não, eu quando digo idade é ser uma velha escola, as pessoas que trabalham.
Tem o filho do Manuel Arroio dentro da comunicação social. E o filho do Manuel Arroio é novo e o Manuel Arroio já é mais velho. Por quê? Por que que não existe uma junção de ideias novas para que isso saia? Isso é um absurdo. Entrou o Dan Rossomondo, que foi...
Olha onde é que ele está, já ouviste?
Eu acho que ele está de mãos amarradas
num
posto ainda.
Cadê essa pessoa, exatamente? Cadê essa pessoa?
Sabes quantos e-mails é que ele trocou com o Autódromo Internacional do Algarve? Zero.
Mas ele não é o responsável pelo marketing, pela parte digital, por ajudar o promotor no evento. Foi o que eu ouvi por parte da Dorna quando a contratação do Dan Rossomondo. Foi o que eu ouvi.
Esquece.
Presidente da NBA, a liga de basquete mais lucrativa do mundo. Quer dizer, você pega uma pessoa dessa e põe dentro da MotoGP, o que você vai achar? Você vai achar que aquilo ali vai explodir.
Não. Olha, Augusto, eu acho positivo. Eu acho que neste momento o Dan Rossomondo é visto como aquele miúdo que acaba de sair da universidade, entra numa empresa e acha que vai revolucionar o jogo. Mas o jogo está tão bem montado para quem está lá em cima que não há qualquer tipo de alternativa.
Como é que um estratega do marketing, com os louros que ele traz, sei lá, e tudo que ele é... e mais um par de botas, como é que um estratega do marketing permite que hajam não sei quantos grandes prémios ao longo do ano no mesmo dia com uma corrida de Fórmula 1? Como
é que isso é possível? Superbikes.
Queres falar do próprio campeonato conseguir ter 3 campeonatos ao mesmo tempo?
O pior de tudo é o seguinte disso daí, não teremos o Rui Matias no fim de semana conosco, porque tem Superbike. Então, esse é o maior erro.
É que estamos a falar...
Este fim de semana tens MotoGP em Portugal, Superbike e Mundial de Motocross em Espanha. É surreal.
É surreal. Eu sei que a gente não entrou no assunto Miguel ainda, e nós vamos entrar, porque
sim,
faltam,
vamos,
sei lá, 20
entrar.
Minutos aqui.
Vamos
mas,
entrar.
Mas é tão surreal a coisa que a gente tem que. O podcast, eu acho que tinha que ter uma hora e meia, pelo menos. Porque a gente quer conversar, quer falar sobre uma coisa dessas. Isso é tão surreal.
Sim, dá pano para manga.
Às vezes quatro eventos, às vezes tem Fórmula 1 no mesmo fim de semana.
Este fim de semana vai acontecer isso. Este fim de semana vai acontecer isso, precisamente. O que eu acho um pouco irreal. Mas isto é também uma consequência, esta questão da coincidência das provas.
Do monopólio da Dorna face aos campeonatos mundiais.
Não, e de todos os calendários terem crescido. Não é? A Fórmula 1 acho que tem 24 grandes prémios.
Sim.
MotoGP era suposto ter 22.
Superbike
está mais pequenino.
Tem menos.
Tem 13 ou
agora
14.
Agora passou a 12.
12.
Portanto, não é justificação para estarem sempre a bater uns dos
outros.
Mas
o de Fórmula 1 com o MotoGP, sim. Porque não tens assim tanto, tens 54 fins de semana no ano,
mas
e tens de considerar só entre março
podes.
E novembro.
Se a Fórmula 1 começa, para mim dá um caso mais escandaloso, este ano finalmente não se vê no MotoGP, mas nós falamos da Fórmula 1 bater com o MotoGP Superbike, mas eu lembro-me que nos últimos dois anos a prova mais importante do motociclismo, que se chama 8 horas de Suzuka,
coincidiu
com o Mundial de MotoGP. Os pilotos de MotoGP, alguns vieram a terreno dizer que não compreendiam esta situação, porque muitos deles até gostariam de participar.
Mas a verdade é que há...
O que é que eles fazem? Vamos então meter num fim de semana onde bata com o Mundial de Superbike, que é onde a maioria dos pilotos vão para Suzuka. Mas pronto, o EWC não pertence à Dorna. Ainda estamos menos mal.
Sim, mas repara, as 8 horas de Suzuka nem faziam parte do calendário do Mundial de Resistência.
É uma prova...
Faz há 4, 5 anos, se tanto. E era uma prova onde ias encontrar os pilotos do Mundial de Superbike e do Mundial de Velocidade.
Para quem não se lembra, o Rossi ganhou em 2001.
Exato, com o calendário. Isso deixou de acontecer. Portanto, essa coincidência das provas, creio que, e concordo, também não é muito benéfica.
Para ninguém.
Porque eu li um estudo há uns tempos em que há mais fãs de MotoGP que acompanham Fórmula 1 do que fãs de Fórmula 1 que acompanham MotoGP. Ou seja, há aqui um overlap, há aqui uma coincidência de fãs que gostam das duas disciplinas. Quando tens fim de semana a coincidir os grandes prémios das duas coisas, não é fácil.
Tu até podes ter, Vítor, tu podes ter um grande prémio a bater com um grande prémio de Fórmula 1. Eu não vejo nada do outro mundo.
Não, se for com mais fim de semana, tem os horários completamente distintos, não é? Fórmula 1 é na Austrália, estás do outro lado do mundo.
Portanto, exato.
Agora,
como
às vezes
nós vemos um grande prémio de Fórmula 1 começar às 2 da tarde e o grande prémio de MotoGP vai começar às 3 da tarde, tu pensas, mas que sentido é que faz? Vais começar a meio de um grande prémio de Fórmula 1?
Já aconteceu, a corrida de
começar
MotoGP, várias vezes, ter o seu horário alterado para não coincidir com a Fórmula 1, precisamente.
Sim.
E com isto, vamos ter um mega evento, dizem eles, de Fórmula 1 e MotoGP. Não sabe quando nem onde,
ver para
mas
crer.
Vai.
ver para crer. O primeiro grande prémio do ano, o Pecco Bagnaia, começou bem a temporada, começou como terminou o anterior, aliás, foram poucos a fazê-los, poucos campeões a fazê-lo, terminaram o ano a vencer e começaram o ano seguinte de defesa do número 1, a vencer também. O sábado foi um pouco tremido, mas foi à Pecco Bagnaia, não é? Parece estar ali um pouco tremido.
O sábado foi tremido para toda a gente. Eu peço desculpa porque aqui eu sei que tu e o Rui, pelo que eu percebi durante a transmissão, têm uma opinião diferente. O sábado foi tremido porque, mais uma vez, existe uma incompetência gigante por parte da direção de prova e de quem organiza o Mundial de MotoGP. Eu sempre ouvi dizer que se há condições, é para fazer o que está programado. Se não há condições, não se faz o que está programado. E eu compreendo que me digam que não há condições e os pilotos não vão para a pista, só não compreendo é que digam que há condições e que os pilotos não podem manter o plano original.
Estás a falar em alterar a qualificação...
De sexta para sábado.
A troca da sessão de treinos livres com a sessão de treinos.
Para mim, o grande prémio do Qatar fica muito resumido a essa... Giga-joga, vamos-lhe chamar
sim,
assim.
Eu creio, sem querer aqui estar a fazer o papel do advogado do diabo, eu creio que isso aconteceu porque seria uma sessão em que ia toda a gente de faca nos dentes para a pista em condições em que nunca ninguém rodou.
Mas há pilotos que são melhores de faca nos dentes na chuva do que outros.
Sim,
e que poderiam aproveitar.
eu acho que foi isso que eles quiseram evitar.
Eu sinceramente, ouvindo até depois, a maior parte dos pilotos disseram que as condições estavam relativamente boas e que poderiam ter, o Jack Miller, mesmo o Miguel, o Marc Márquez, disseram que aquilo poderia de facto ter havido mais à vontade. No entanto, se havia lama, se havia dúvidas, não teria sido mais fácil ter-se resguardado toda a gente? e dizer-se, pá, malta, fica
tudo para amanhã. Se for uma ação de treinos livres, andas o que quiseres andar, não tens aquela obrigação de fazer um tempo. Mas foi assim que eu percebi
só para essa alteração do horário. Os contratos televisivos?
Também, isso também pesa muito, não é?
Espero que não muito. Seja para tudo.
Mas Guto e Rui Belmonte, costuma dizer-se que o primeiro grande prémio do ano, especialmente por ser no Qatar, não dá para tirar grandes conclusões, porque é um circuito diferente, corrido horas diferentes, com características muito peculiares.
Ainda choveu.
Ainda por cima, para baralhar, para baralhar tudo.
Ainda escolheram a chuva justa, nunca chove no Qatar. Escolheram Exato. Justamente esse fim de semana.
Exato,
que coisa.
Chove em dois dias, este foi um deles. Mas acham que conseguimos tirar algumas conclusões deste primeiro grande prémio do ano?
Rui.
Acho que sim. Para já, Peco Banhaia continua igual a ele próprio. Frio, calculista, trapalhão ao sábado e à sexta, implacável ao domingo, trapalhão ou com dificuldades, não vou chamar trapalhão, mas com dificuldades. O que é que tirámos mais? Um Pedro Acosta que prefere dar espetáculo para já e andar com os melhores aprendendo com eles do que ficar em décimo para poupar pneus, e adoro essa filosofia, que pelo menos vai andar com os melhores para aprender com os melhores. O Marco Marques, que consegue inclusivamente fazer raspar o braço oscilante da Ducati no asfalto e soltar faíscas, que pode estar a caminho da sua melhor forma. Uma Aprilia que continua em dificuldades, infelizmente, mas acho que tirámos algumas ilações, ou pelo menos umas primeiras conclusões desse grande prémio. Agora, obviamente, precisamos de as confirmar nos próximos grandes prémios, começando já a partir deste fim de semana, aqui em Portimão, numa pista que é muito mais complicada do ponto de vista técnico, tanto humano como mecânico, para percebermos quem está em que posição, porque o Qatar sabemos sempre, e como tu disseste bem, Vítor, que é uma pista que não traz nem tira nada.
E onde toda a gente testou, não é? Portanto, também há essa...
Toda a gente testou, portanto, inclusivamente ao redor do Pedro Acosta, esse mesmo fator, testou, preparou, portanto, poderá ter sido também ali uma ajuda extra, que foi com toda a certeza para o Pedro. Acho que agora, a partir daqui, e já a partir de Portimão, vamos limpar um bocadinho as dúvidas que possam existir, mas... obviamente que aqueles que estávamos a apontar como candidatos a discutir vitórias, esses estiveram todos lá. O Peco, o Jorge Martin, o Brad Binder, o Aleixo Espargaró aqui e ali, é verdade, mas agora vamos tirar isso a limpo.
Guto.
A pista do Qatar, ela é uma pista páprica doce. Como é que é? tempera, mas não... Não faz muita, isso é aquela coisa assim, tem uma luz aí no final, aí isso depois, desde 2008 que puseram a luz, tá ali, aí a corrida passou a ser noturna, aí toda uma estrutura para isso, um charme, páprica doce, pôs ali, escureceu um pouco o frango, deu aquela dourada bonita, ok. Agora nós vamos para uma pista que tem coentros e cominho, ela vai ter um tempero, vai ter um cheiro, o campeonato vai começar. Agora o campeonato começa, agora nós temos o campeonato, né? Ali foi uma introdução e ainda por cima tivemos um fim de semana mais curto do que o normal, mesmo eles tendo treinado antes na própria pista, tivemos um fim de semana mais curto por conta da chuva, a chuva é um dia e meio que chove por ano no negócio e foi justamente nesse meio dia que choveu e pronto, tudo bem, ok. Agora, até corroborando ao que o Rui disse agora, o Mark Marques, eu acho que foi importante para ver a estreia do Marques dentro da Ducati, que eu também não acho que vá durar muito tempo, mas está ali, mudou. O fato de ter mudado a moto, de ter mudado a equipa, de ter mudado o motor, o comportamento, a aerodinâmica, isso tudo para o Marques é muito importante. Depois de tantos anos, ele numa mesma equipa ali, aquele tempo todo, aquela mesma coisa batendo na mesma tecla, acho que é importante nesse momento para o Marques. Acho que nós vimos um Peco Banhaia como sempre, né? O Peco Banhaia é sempre aquela mesma frieza, o calculismo do Peco Banhaia e resolvendo o que ele tem que resolver. Ah, chegou para mim, vou resolver agora. Pá, pumba, resolveu. Pegamos uns outros pilotos, o Acosta foi perfeito o que o Rui falou agora. Eu também sou partidário deste tipo. Estou com o relator Rui Belmonte. Gasta o pneu! Come tudo, Agora, esse negócio de ficar ali a poupar pneu para terminar na 18ª posição, ah, porque eu comecei bem. Tchau! Gasta tudo, ganha e perde posições, tá a começar. É agora, a hora é agora, começou agora. Então, esse tipo de comportamento é que nós esperamos ver de pilotos mais jovens, audacioso, impetuoso, muitas vezes afobado. É afobado? É afobado. Epa, tá bem. Não tem um contrato a cumprir? Não começou agora? Então deixa eles, deixa fluir, deixa a onda. Surfa lá em cima no drop. Lá pelas tantas, chega pro miúdo e fala: olha, pera lá. Vamos agora, vamos segurar um pouquinho o pneu? Ah, mas eu vou terminar em oitavo, não faz mal. Mas segura um pouco que nós queremos ver a métrica da coisa. Ok? Mas a primeira prova, tem como julgar o menino? O menino acabou de começar. Quer dizer, o puto tá ali no início da prova, aí vem todo mundo para poder dizer não, porque tinha que. Ah, pera lá, deixa o menino acelerar. E o Marques, ainda por cima, ainda tem um detalhe: o Marques está com o braço torto. Desses 4 anos aí de calvário do Marques, tá com o braço torto e ainda conseguiu ficar ali nos top 5. Olha que coisa maravilhosa. Então, é um campeonato que nós que somos entusiastas, nós queremos ver isso. Nós queremos ver o Marques com o braço torto forçar. E chegar em top 5, nós queremos ver um Pecco Bagnaia ser perseguido por um Brad Binder, que é piloto de domingo. Nós queremos ver um Jorge Martin, que é sempre afobado e acaba por, muitas vezes, piorar a sua situação de vida, de época por causa disso, mas está lá. Nós queremos ver um Miguel acreditar na equipa que ele está, mesmo com toda a dificuldade. Nós sabemos a dificuldade que está e que tem, tudo isso nós sabemos, mas o Miguel nessa pista. É uma pista que ele reina, que ele pode muito bem vencer, que ele pode perfeitamente conquistar um pódio, mesmo com uma Aprilia que seja do ano, mas com dificuldade com relação às outras. Eu acho que esses pontos é que temperam a prova, temperam a época e temperam as etapas.
Muito bem, e é o Grande Prémio de Portugal, é o 19º Grande Prémio de Portugal. Para aqueles que não sabem, os dois primeiros grandes prémios da história, os grandes prémios de Portugal da história, realizaram-se em
Caramba.
Espanha, um em Jarama e outro em Jerez da Fronteira, depois passou pelo Autódromo de Estoril, desde 2020 está aqui em Portimão. A Yamaha ganhou 2 vezes com o Fábio Quartararo, a Ducati ganhou 2 vezes com o Pecco Bagnaia e a KTM ganhou 1 vez, aquela estrondosa vitória de 2020 do Miguel Oliveira. A verdade é que depois disso o Miguel não teve muita sorte no seu Grande Prémio de casa, foi quinto. O seu melhor resultado depois da vitória foi um quinto lugar. A temporada começou meio tremida, foi um fim de semana difícil em Losail, mas conseguiu, apesar da penalização, conseguiu terminar a corrida nos pontos. Foi 15º, portanto, somou 1 ponto no campeonato, precisamente em 15º também do campeonato. E como o dizia o Guto, o campeonato começa agora, há muitos anos que se diz isso, o campeonato começa quando chega à Europa, num circuito conhecido como Montanha-Russa, portanto não é um circuito assim tão normal como os outros, mas é território europeu, toda a gente conhece o circuito, os pilotos estão praticamente em casa.
E para quem não conhece, Vitória, deixa-me já agora, porque eu fiquei encantado com as palavras e não tinha visto. Quem puder, que passe pelo. Corrijo-me se eu estiver errado, Rui, mas pelo Instagram do Rui Belmonte, onde num dos novos programas que é feito com o Ricardo Jové, com o Jorge Lourenço e por aí fora, o Lourenço fala do traçado de
Muito
Portimão.
bom.
É delicioso, delicioso. E o Rui partilhou isso nas redes
É o
sociais.
podcast do Lourenço.
É fantástico ouvir o Jorge a falar sobre o traçado de
Exato.
Portimão.
Então, o que é que
Eu
esperamos do.
ia soar quando ele veio aqui andar, quando do teste dos pilotos, ele estava meio gordito e bem o via soar e a arfar depois de meia dúzia de voltas aqui no circuito, e ele sabe do que fala. E ele
Exato.
andou aqui de Porsche também. No ano passado, e continuava a dizer o mesmo: não é para todos.
Exatamente. O que é que podemos esperar então deste Grande Prémio de Portugal?
Muita festa.
Sendo que a Aprilia, acho que não acrescentei esse facto, a Aprilia teve como melhor resultado, creio que
O ano passado,
um pódio
com o
de
Maverick.
Vinhales. Exato, exato.
Muito calor, como já fizeste também menção, muita festa acima de tudo, dentro e fora das bancadas. Esperemos nós também, com algum respeito, mais do que o ano passado, caso seja necessário, esperemos bem que não. Acima de tudo, que no final seja uma festa para vocês que vão lá abaixo, para quem está a ver em casa, com uma vitória do Miguel seria sem dúvida a cereja no topo da bolsa, do bolo. Se for com duas, logo ao sábado e ao domingo, melhor ainda. Mas acima de tudo, a mensagem que eu quero passar relativamente a este fim de semana é que o MotoGP é bom, faz bem, e não vou em 2024, mas para estar com vocês em 25.
Guto, o que é que vamos esperar do Grande Prémio de Portugal, em termos desportivos, pelo menos?
Olha, eu sou um privilegiado, porque eu estou com vocês, pela primeira vez eu vou descer, né, de Braga até aí. Lamento por não ter o meu amigo Rui Matias junto conosco, mas como ele disse, no ano que vem com certeza estaremos juntos. Espero estar junto com todos vocês e com o Rui Matias, porque faremos uma grande festa para comemorarmos esse início de época, e nós temos o nosso tempo de comemorar é justamente no início da época, porque é quando o GP de Portugal acontece. Eu queria fazer uma menção aqui rápida ao Ricardo Ferreira, um jornalista que vocês devem conhecer naturalmente, que ele fez uma matéria muitíssimo interessante, nós chamamos no Brasil de matéria, que é reportagem, muito interessante a respeito da frenagem, né, da travagem do circuito de Portimão. Dos dois pontos, e antes da gente terminar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, dos dois pontos de travagem do circuito de Portimão, que tem em nível de dificuldade intermédio, 3, justamente da primeira metade do circuito, que é onde tem mais travagem, nomeadamente a curva 1 e também a curva 5, de 240 km vai para 70.
Oh rapaz, tem calma. Isso foi um comunicado que eu escrevi hoje, pá.
Tá cá. Mas olha, tá como o Ricardo Ferreira.
Oh, Rui, mudaste o nome e ninguém, não disseste nada a ninguém? Então.
Olha, ele é ghostwriter, ele pegou a tua reportagem, pá.
Isso foi um comunicado de imprensa.
Pegou a tua. É fantástico. E se fosse tu a escrever, foi fantástico. De 330 para 123 na primeira. Eu achei fantástico. E o Miguel, isso, por que, que eu estou falando isso? Porque o Miguel conhece isso muito melhor do que ninguém.
Então nós estamos... É o que eu vou fazer agora, pá. Isso é o comunicado do autódromo, pá.
Ai, acabamos sim.
Pronto, olha. Um beijo para você, porque você foi que fez a melhor reportagem. Acabou.
Muito bom.
Rivelman, travagens à parte, o que é que vamos esperar do Grande Prémio de Portugal? Tu tens inside info, sabes muito bem o que é que está preparado para receber os muitos milhares de fãs que se vão deslocar ao longo do fim de semana até Portimão. O que é que podemos esperar? Porque algumas coisas mudaram em relação aos anos anteriores.
Em relação aos anos anteriores, a fanzão de ser aqui no autódromo, não ser em Portimão. Apesar de estar prevista uma fanzone em Portimão, mas vai haver uma fanzone aqui no autódromo com animação de bandas e DJs e interatividade, rezo eu que a Dorna cumpra aquilo que prometeu com os pilotos a irem tanto na sexta como no sábado ao palco que está aqui junto à bancada principal ao final do dia para interagir com o público.
Entretanto, eles acabaram de publicar inclusive a lista de pilotos que vão estar nessa mesma fanzone.
Eu a lista já a sei há muito tempo.
O problema é se eles chegam.
Aqueles que eu meti certo. Esse é que eu quero ver no final. Mas sim, está previsto. Ainda bem que essa lista já foi tornada pública, que assim também coloca um bocadinho a Dorna sob pressão, porque é a Dorna que trata dessa parte, a Dorna que se associou ao autódromo. Vai haver essa fanzone, vai haver também mais animação ao nível da pista, com o sorteio da moto, que é público, toda a gente sabe, tanto que aqueles que têm bilhete podem ganhar uma moto, capacetes do Miguel Oliveira também. Em termos de venda de bilhetes, já se ultrapassou o que era o recorde, portanto vai ser um ano recordista em termos de venda de bilhetes. O paddock está cheio que nem o ovo, cada vez é maior o paddock do Campeonato do Mundo. Eu não sei como é que vão pôr isto tudo em Jerez, digo-te, mas gostava de lá ir ver. Como é que vão conseguir? Deve ser por camadas, estilo bolo de casamento.
Sabes que aí fecha-se um bocadinho os olhos às coisas, nesse lado da Europa.
Mas não vai ser fácil. Agora acho que vamos ter um excelente fim de semana de corridas, e vamos ter o Miguel junto dos dele, do público dele, como é óbvio, que é sempre um motivo ainda mais especial para ele correr em Portugal. Vai estar calor, vai estar bom tempo. Eu só lamento, é que o Guto só quer a festa. Ele não falou em vir trabalhar momento nenhum. Só falou, vamos fazer festa, o Matias não vai, a festa não vai ser tão boa. E isto é para o Guto, tu vens, mas é para trabalhar, não vens para fazer festa.
Quem te disse isso? Quem foi?
O trabalho é uma festa.
Foi o Pedro Ricardo Martins que disse isso. Pode riscar. Se foi o Pedro Ricardo Martins, pode riscar, porque o meu amigo Rui Matias não tá atribuído para ir conosco, então acabou, não quero saber. Não, e outra coisa, no ano, a próxima etapa a gente já deixa o pedido para o Rui Belmonte ir para Gerês, para poder ver se está tudo certo por lá.
Exato.
Mas acho que, para fechar, acho que vamos ter um grande fim de semana de MotoGP, com mais uma excelente cobertura, como é hábito, por parte da Sport TV, como tem feito em todos os grandes prémios, e Portugal, obviamente, com reforço de toda essa estrutura. E aqueles que vêm, que venham com cuidado, que venham também atentos aos radares, à segurança na estrada, que se divirtam, porque tudo está a ser preparado para que o fim de semana seja um bom fim de semana. E pá, se no final ficarem um bocadinho mais no trânsito para sair do circuito, não há milagres, não conseguimos fazer uma faixa para cada um.
Mas há shuttles, não há este ano, outra vez, como sempre há shuttles oferecidos pelo autódromo.
Sim, sim.
Mais uma opção para a malta não andar no trânsito, estás a ver? Apanham um shuttlezinho e vão para o autódromo.
Vamos ter os autocarros a circular ao redor do circuito, que são elétricos, uma grande preocupação ambiental da Dorna e também do Autódromo Internacional do Algarve, com muitas ações a serem desenvolvidas ao longo do fim de semana, do ponto de vista ambiental, painéis solares que vão alimentar o Media Center e o Centro Médico, a recolha seletiva de lixo. Vamos falar sobre isso tudo durante o fim de semana, com toda a certeza, porque essa é uma das grandes preocupações, e o Autódromo quer, ao longo deste ano 2024, obter a certificação ISO 20121, que o vai certificar naturalmente como um recinto esportivo com elevado patamar de certificação ambiental e muita preocupação também nesse capítulo.
Vitória, sim, e vocês, senhora. É a partir de quinta-feira logo, a bombar.
É verdade, vamos ter, como dizia o Rui Belmonte, uma emissão muito especial deste Grande Prémio de Portugal, aliás, como já é hábito, a partir da quinta-feira, com um programa de antevisão feito já a partir do estúdio montado neste momento, e que o Rui Belmonte já deve ter visto, porque acho que
entretanto... Ainda não vi.
Visto, que já está montado por esta altura lá embaixo em Portimão, portanto teremos uma emissão bastante especial ao longo de todo o fim de semana, começando na quinta-feira com a televisão, muitos convidados, muitas entrevistas, a passagem na íntegra de todas as sessões de treinos e todas as corridas. Não se esqueçam que há a MotoE, a primeira visita de MotoE ao Autódromo Internacional do Algarve, e este vai ser um Grande Prémio de Portugal muito especial. Quer tenham um bilhete e vão ver ao vivo, e aconselho, se nunca o fizeram, especialmente que vão ver ao vivo, mas se não puderem, se ficarem em casa, terão certamente uma excelente companhia aqui da nossa parte na Sport TV, com esta emissão muito especial a partir de quinta-feira, ao fim do dia, com o programa de antevisão. E depois é sempre a abrir até ao domingo à noite, portanto...
Agora a pergunta que toda a gente faz nas redes sociais, e foram imensas as mensagens que eu recebi para eu te perguntar isto. Se o Miguel ganhar, o que é que fazes ao cabelo?
Vou ao cabeleireiro.
O cabeleireiro, não pode ser outra vez ele?
Mas já não tinha a mesma piada. Mas fazia-se.
Se o Miguel ganhar, no próximo podcast cortamos a barba ao Matias.
Exato.
Epá, isso está feito. Está bem. Seja pela vitória do está Miguel. Bem.
Esperemos que seja, independente do resultado, que seja um fim de semana de grande festa, quer estejam no Autódromo Internacional do Algarve, quer estejam em casa, na companhia da Sport TV. Até lá. Obrigado aos três.